Cidade. Ontem foi um dia, o dia da cidade, o dia das festas da cidade, onde houve os discursos habituais, houve inaugurações e há um apelo que o Presidente da Câmara Municipal fez no seu discurso, que apelou ao fim da maledicência em Coimbra, ou contra Coimbra. Comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que esteve naturalmente atento a todas estas movimentações. Bom dia. Este, no fundo, é um apelo que o Dr. Vinhal já aqui fez muitas vezes no programa da manhã. Não foi preciso o Manuel Machado se lembrar de que ainda muita gente a dizer mal de Coimbra, quando se calhar devíamos olhar para as coisas boas. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz, bom dia também, bom dia aos ouvintes, uma saudação amiga com os votos de boa semana. Ontem foi o dia, que acho que foi o dia principal das festas, e é natural que assim seja, o dia da cidade. E penso que tinha um programa recheado. Aliás, as festas, e quando eu falo festas da cidade, eu incluo nelas as manifestações religiosas. Para mim, festas da cidade é no sentido é um mais coletivo, e não gosto muito. Eu sei que há aí organismos de Estado que, por exemplo, não deixam que os seus trabalhadores façam o presépio dentro das instalações. Eu sei que há aí quem pensa assim. Eu não tenho essa visão separatista das coisas, bem pelo contrário, vejo-as exatamente juntas. E não é por estar ali uma imagem, não sendo o pagão, não sendo o agnóstico, não ligando essas coisas, a imagem também não me incomoda. Por isso, não me faz bem, também não me faz mal. Das diversas manifestações ontem, eu quero deixar aqui uma palavra de apoio à iniciativa de distinguir pessoas, instituições, empresas, entidades, sejam do que for, que, digamos, que por cujo trabalho se destaca dos restantes, e que a cidade lhes diz obrigado, lhe reconhece isso, a medalha da cidade vale isso, lhes diz obrigado por esse mesmo trabalho. Eu apoio isso. Aliás, devo dizer-lhe que eu estive no último mês, mês e meio, em duas outras manifestações semelhantes, uma em Vouzela, em que, por exemplo, uma presidência de Câmara social-democrata há muitos anos, rara vez teve outra, homenageou a título póstumo uma senhora por quem eu pessoalmente também tinha enorme consideração, que era uma militante ativíssima do Bloco de Esquerda. Aliás, era a mulher do Pedro Soares, que é um dos dirigentes do Bloco de Esquerda. E que ela era ali de São Pedro, era de Vouzela, embora tenha passado grande parte da vida dela em São Pedro do Sul. Ela morreu cedo, nova, na casa dos 40 anos, surpreendeu também por isso, mas era uma pessoa muito dada, e claramente aí sim, aí é rede esquerda, com pessoas como era a Carmo Bica, ela chamava-se Carmo Bica. Isso é que é rede esquerda, porque ela esteve sempre, em vez de andar em empunhar bandeiras e paus de vassoura nisto ou naquilo, ela era uma pessoa que ajudava a resolver exatamente zonas rurais. Ela era dessa área também, da área da agricultura, a resolver alguns dos seus problemas. Por exemplo, Vouzela homenageou também, e eu dizer, várias empresas e várias pessoas, entre elas homenageou a Carmo Bica a título póstumo, e acho que fez muitíssimo bem. Estive também em Monte Alegre. Quando estamos a falar em Monte Alegre, estamos a falar do Barroso, lá acima,
Do
muito
topo de
longe, né, do
Portugal.
topo de Portugal, muito bem dito, que também homenageou, cuja Câmara é presidida por um Partido Socialista, também, aqui neste caso, e que homenageou, por exemplo, duas pessoas, um com um juiz conselheiro jubilado, que andou pelo mundo fora, andou por Macau, uma pessoa que se distinguiu muito depois de ter passado por Coimbra como estudante, e que regressou agora às suas origens, e por lá está. Mas homenageou também, eu disse aqui, o professor Calvão da Silva, foi professor de Coimbra e que era do concelho lá, e que foi homenageado a título póstumo, porque entretanto morreu. Portanto, o que é que eu quero distinguir aqui? Fica bem ao município, fica bem a todos nós que reconheçamos a bondade destas medidas. Claro, eu sei, e aqui também já se passou, que esta é uma maneira de tirar a liberdade ao Diário Coimbra em época de eleições, esta é uma maneira de disto e daquilo. Acho que isso que é rimesquinho, é ver riscos nos olhos dos outros. Acho muito bem todas as medalhas dadas em Coimbra, não conhecendo eu a miúdo a vida de algumas das empresas, mas pelos resultados que são conhecidos e bem conhecidos, pelo que se sabe delas, você tem dúvida do mapa PCDM? Tem alguma dúvida?
O trabalho magnífico.
Você tem alguma dúvida do trabalho, do mérito, do sacrifício, das gerações que rompeu o Diário Coimbra? Não gosto de falar do Diário Coimbra, como sabe, porque gastei nele 20 anos da minha vida, logo a seguir ao 25 de Abril, calhou-me a mim, digamos, estes 25 anos a seguir ao 25 de Abril. Uma parte mais complicada
desse grito
da vida
de liberdade,
do Diário Coimbra. Mas tem alguém dúvidas do mérito, do papel, do que tem feito, do trabalho extraordinário que tem feito? E, sobretudo, eu que lidei e terei sido o diretor que mais tempo e mais de perto lidei com o diretor mais efetivo que teve, o engenheiro Adriano Lucas, sei muitíssimo bem a elevação e a dignidade e a razão porquê do Diário de Coimbra, porque o que ele lutou para que Coimbra tivesse uma estrutura destas que lhe é absolutamente essencial. A Câmara a reconhecer-lhe isso, está a limitar as suas, ao fazer isto dentro de eleições, está a limitar seja o que for, limitar isso, o Diário Coimbra fosse um jornal qualquer. Mas o Diário Coimbra não troca a sua dignidade nem a sua forma de estar por qualquer medalha, ainda que de ouro seja. Portanto, acho que esteve muito bem.
Outra instituição.
Quanto à maledicência, deixa-me dizer
foi
isso.
Foi o IPO também.
Eu tenho lutado bastante contra esta história. Porque Coimbra tem um hipercriticismo enorme. E isso advém-lhe de onde? Advém-lhe de ter muitas planadas. Eu, aliás, fiz no Campeão aqui há um mês, talvez, percorri aí, escolhi 5 ou 6 lugares de esplanadas de bem-estar, que fazem de Coimbra muito agradável, mas também lhe podia ter chamado as praças da má língua. Também lhe podia dizer, eu sei quais é que são de um lado, quais é que são do outro, quem naquela é o que está a dizer, aquilo sabe-se mais ou menos. E Coimbra, neste hipercriticismo, eu nunca ouvi Coimbra, há pessoas que eu conheço, e conheço já há 40 anos, sempre a dizer mal do que está, sempre a dizer mal do Presidente que está, da Câmara que está, sempre a dizer mal disto, se é subir, devia ser a descer, se é descer, devia ser a subir. Você quer uma nota para ver?
Vamos a essa, é a história da manhã e sabe.
Você quer um partido político, fez aí um debate e dizia assim, porque nós somos contra a corrupção, e o povo português sabe. Nem que a gente tenha que dar algum por fora, mas nós somos contra a corrupção. Acho isto que é uma pequena maravilha. Coimbra tem este sentido também de má língua. Está a ver. E isto faz mal, olha, e faz mal porquê? Porque uma terra que tem gente que diz mal de si não são, digamos, os seus melhores cidadãos, sem prejuízo do direito de crítica e do direito de discordância, que são sagrados. Isso está em causa. Mas, sobretudo, num determinado plano, a crítica deve ser acompanhada com soluções alternativas, está a ver. Se eu discordo que o Rio desça e corra da Penacova para a Figueira, pronto, o crítico disto que me venha com uma solução, como é que eu hei de fazer para pôr correr ao contrário, que não seja levá-lo às costas aos cântaros, porque senão assim é capaz de uma semana não chegar. Há pessoas que vivem, realizam-se, autopromovem-se com essa má língua. Eu tenho rido muito contra isso. Primeiro, por princípio, mas depois Coimbra tem coisas magníficas. Coimbra tem coisas que só não vê quem não quer. Diga-me uma coisa, onde é que você tem uma padroeira, por exemplo, que tem a força... Tem a padroeira de Coimbra, a Rainha Santa Isabel, e uma força que não se limita a ser o Conselho, na cidade, que não se limita a ser o Conselho, é o país. Rainha Santa Isabel não é apenas, por exemplo, a padroeira da Coimbra. É a padroeira de Portugal, tem uma força enormíssima. E não foi apenas... ela não nasceu santa, que essas coisas são sempre um bocado coisas. Ela foi uma senhora, ela até foi espanhola. E foi em Coimbra. Foi em Coimbra, e foi o caminho de Coimbra, quando ela desenvolveu toda a sua ação caritativa e tudo isso. E isso está historicamente provado, que foi uma pessoa com enorme sensibilidade para os pobres. Isso é preciso mais. Agora quero cá saber se havia a história das rosas ou não havia a história das rosas. Mas tudo isso ajuda a fundar uma marca, e sou favorável a essa história das rosas. Diga-me uma coisa, você que tem no país... ou tem na Europa tantas universidades de nível superior à Universidade de Coimbra tem? Pense bem que é capaz de não ter. Diga-me uma coisa, você acha que o resto do país tem assim muitos hospitais superiores a Coimbra? Olha, por exemplo, hoje no Colégio da Trindade, ao fim da tarde, vai haver uma conversa com o professor Linhares Furtado. É apenas o homem que fez... E fez no dia em que o homem pisou a Lua pela primeira vez, Sentinópolis. Em junho, pisou a Lua. A primeira transplantação renal, está a ver. Apesar disso, esse homem que já tinha feito essa transplantação renal, que era um expert, o país chamou para a tropa e ele vai 2 anos para a África. Não deixa de ser curioso. Foi o cirurgião que mais mexeu, que mais intervenções de ponta fez, e ele está aí. Então, isto não é um motivo para me sentir orgulhoso. Mas eu estou a falar no Linhares Furtado, mas eu podia falar Manuel Antunes, eu podia falar na Alibi do oftalmologia, eu posso falar de um trabalho também na oftalmologia, eu posso falar de para já não ir buscar o Bartolo de Valo Pereira, que foi, olha, foi professor deste Linhares Furtado, com quem eu ainda contactei, que tudo, portanto, Coimbra tinha um saber médico aqui que eu quero dizer. Um hospital, e o hospital para mim não é apenas os 4 edifícios. O hospital é também quando eu na rua encontro um médico amigo e digo, anda aqui à rasca de um joelho, ajude-me. Eu acabei de fazer ali uma consulta, está a ver, porque ele diz, olha, passa para o meu escritório, olha, toma, telefona ao Henrique da Costa, que ele é que é da especialidade, e está descansado. Isto também é hospital. Está a ver? Isto também é um hospital. Onde é que Coimbra, há tantas cidades que têm, e aqui já há algumas mais, que têm um rio que embeleze tanto quanto isto. Portanto, Coimbra tem um conjunto de coisas verdadeiramente fantásticas. Porque raia que a gente não as vê e só as critica. Este mal dizer afasta gente. Está a ver, diminui Coimbra. E quando a gente diz Coimbra está a perder, é só o que eu vou dizer. Quando Coimbra, a gente diz que Coimbra está a perder gente, e é verdade, uma das causas porque Coimbra perde gente é por este mal dizer permanente. Portanto, o senhor candidato José da Costa, quando acusa Coimbra de estar a perder gente, e é verdade, uma das causas porque perde gente é porque ele passou a vida a dizer mal de Coimbra. Está a ver? De modo que, porque obviamente os estudantes, os jovens gostam de ir para praças do trabalho, altamente dignas, altamente respeitadas, todo mundo tem o seu brilho, tem o seu coisa, não gosta de ficar numa terra que não tem essa consideração. Eu devo dizer-lhe que, obviamente, que Coimbra não chega aos calcanhares da minha aldeia. Tanto mais que a minha aldeia tem 9 habitantes. Está a ver, você há de considerar, a entender que...
todos eles amam a sua aldeia.
Pronto, é isso mesmo. Mas logo a seguir à minha aldeia é Coimbra, que é independentemente da Académica que está na primeira ou na segunda divisão.
Independentemente disso. Depois há aqui outras questões, que aproveitou para fazer uma série de inaugurações e tal, mas faz parte.
Faz parte. Não, mas acho que faz muitíssimo bem. Quem não faz inaugurações...
É quem não faz nada.
É quem não faz nada. É quem não faz nada. A própria oposição, agora estou-me a meter com ele não leva a mal. É que eu sei que não. O próprio professor José Manuel Silva, que é o grande rival em termos de candidatura do Manuel Machado, já inaugurou a primeira obra do seu mandato. que foi o outdoor que pôs ali na rotunda do por acaso é uma rotunda que nem é redonda, mas é mal feita para o que é parte. Mas já fez o como ele já se autoproclama presidente da Câmara. Nós a partir de outubro, nós a partir daqui, nós a partir de lá, pronto, já volta também uma pequena coisita a ser eleito, mas isso são questões de pormenor.
De pormenor. Outro assunto que eu gostava de trazer, já o disse pela rama, mas gostava que aprofundasse, esta iniciativa que a Universidade de Coimbra, promovendo as conversas com o professor Linhares Furtado, é uma forma de, no fundo, ir ainda buscar mais o saber deste grande homem da ciência.
Vai buscar o exemplo.
E hoje é a primeira conversa.
E promove a cidade. Não é a primeira. Esta é a segunda.
É a segunda.
É a segunda. E tive eu o grande prazer de ter feito a primeira com ele no Centro de Portugal. Quanto a isso. Não, é isso é puxar por Coimbra. É exatamente puxar. Porque, por exemplo, vai decorrer durante um fórum que tem a ver o estudo do cérebro, onde nós temos também outro especialista, o Dr. Freire, que é um dos melhores que apresenta o Conselho do Cérebro, portanto, o organismo nacional. Porque o cérebro é uma caixa, por exemplo, que de pouco ou nada se sabia até há pouco tempo. Nos últimos anos tem-se progredido muito e as doenças em redor do cérebro atingem 3 milhões de pessoas, nós somos 10, Carlos. É um terço das pessoas, a nível de cefaleias, a nível psiquiátrico, a nível vascular, você quantas vezes é surpreendido, olha, fulano morreu, onde morreu? Ai, uma cacuda, um acidente vascular, cerebral, e lá vem ele. Tem-se progredido muito, a nível da investigação e a nível do ensino, tem-se progredido muito. Hoje o acidente vascular, se for daqueles da romba, Carlos, o atingido vai mesmo. Mas veja o jogador da Dinamarca. O jogador da Dinamarca, quem lhe deu aquele acidente, que não sei se é vascular, ou se era cardíaco, mas fosse o que fosse, a natureza é a mesma, a questão do órgão que não é irrigado ao cérebro ou ao coração, a diferença é só essa. Ele não foi exatamente, porque o saber médico hoje, já, desde que exercido a tempo e horas, já consegue evitar um conjunto de coisas. Isto é um progresso enormíssimo. Hoje você consegue, o que foi para o coração aqui há 20, 30 anos para cá, é uma prática muito habitual, quer ir desencravar uma artéria que esteja entupida e através lá dos cateterismos enfia-lhe lá com um emissor que vai resolver esse problema. Isso hoje é possível fazer, por exemplo, em algumas artérias do cérebro. Portanto, tem-se progredido muito. Não é à espera de ir para a praia que a civilização tem prolongado a longevidade. É exatamente porque a medicina vai encontrando resposta para este tipo de coisas. Coimbra tem isto. Por exemplo, este Dr. Freire é o presidente do Conselho e o cérebro é uma coisa extraordinária. Verdadeiramente extraordinária o progresso que tem de ser feito. Mas a gente não vê isto. O que é que a gente vê? A gente vê porque um raio de uma garrafa de cerveja está ali no passeio. Não deve estar. Não deve estar. Mas também lá não está toda, porque alguém se encarregou de arrumar ali.
E Coimbra também tem jovens com muito valor e que a Europa reconhece.
Pronto, cá está. Estou a ver que você está a apontar para onde disse que tem aí da Lídia Pereira. Aí tem um outro caso. Claramente, uma pessoa, ela sabe quantos anos é que ela tem? Ela tem 29 anos. Ela é uma miúda. Não deixe de rir. Mas é uma miúda que já foi reeleita agora para a juventude do Partido Popular Europeu. Reeleita. Portanto, já fez um outro mandato de 2 anos anteriores a isso. E quem é esta moça? É uma moça de Coimbra, humilde, como muitas outras que há aí. No decorrer dela, ela estudava na Faculdade de Economia, onde se formou, concorreu ao Erasmo, foi para a Europa fora, por lá foi estabelecendo relações, porque ela é boa, ela é dinâmica, ela é mexida. E hoje a mais nova eurodeputada dos deputados portugueses e uma das mais novas do Parlamento Europeu, mexidíssima, como sabe, vem a Coimbra, vai aqui, vai acolá e consegue acumular. Tudo isto é gente de Coimbra. Ai, porque tu dizes isso e tal, 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 mas isto é política. Não, eu não estou aqui, eu diria ao mesmo, Você quer exemplos de esquerda, de gente de muito valor do outro partido de esquerda? Isto tem nada a ver com a esquerda. Mas você tem muitos melhores deputados que o José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, que é vice-presidente da Assembleia da República. Tem muitos melhores deputados, por exemplo, que ele, que luta mais por Coimbra. Que um homem que, por exemplo, para o campo da saúde... Olha, o campeão vai sair esta semana com a revista da saúde. Tem um texto, por exemplo, de José Manuel Pureza, a lutar com uma elevação enorme exatamente pela saúde em Coimbra, pela importância da saúde em Coimbra. Você tem muito melhores deputados do que esse, mas você tem muita gente que se conheça melhor e lute pelos interesses de Coimbra, que o Manuel Rocha, por exemplo, do PCP. Acha que tem muitos. Olha, tomar ao PCP ter meio de deles. Ah, ele é tão invulgar na sua capacidade e na sua forma de estar, que eu até tenho ideia, ele não gosta, não vai gostar nada que eu diga isto, mas eu até tenho ideia que o próprio PC não puxa mais por ele, porque ele passa as medidas, tem altura a mais. E quando é até a altura a mais, as coisas não chegam. Portanto, não se trata aqui de esquerdas, de direita, de aqui e de acolá. Trata-se de indivíduos, e Coimbra tem indivíduos muito bons. Você tem dúvidas que aquele homem da Blue Pharma, que fez aquilo que, numa noite no Voeiro, que foi algum São Sebastião que veio para ali passar o fim de semana a São Martinho do Bispo, olha que não foi, é muita inteligência, muito arrojo, muita capacidade, muita hora de reflexão.
E agora estava mortinho por este bocadinho, que é quando eu tento saber o que é que você sabe, não quer contar, sobre as tricas políticas da nossa cidade. Fiquei surpreendido quando vi que o Rui Rio ficou também surpreendido com a candidatura do Pedro Santana Lopes à Figueira da Foz.
E ficaram todos, eu creio que o próprio Pedro Santana Lopes ficou tão surpreendido que ele andou, vou, não vou, e chamo a atenção para isto, que ele ainda não disse que vou. Está a ver. Ele já dorme com a noiva, mas casar ainda não casou. Ele ainda não disse, não é bem assim, era uma entrevista ao Sol, passou despercebido, uma grande entrevista ao Sol, ele explicou as razões disto e disto e daquilo. Não, o Pedro Santana Lopes é isto, é assim instável. Pedro Santana Lopes tinha acabado de almoçar com o Pedro Rio e com o Manuel de Abreu em Sintra, e falou-se, ele ia para a Figueira, que ele recusou logo. Falou-se que ia para Coimbra, que ficou logo posta de parte. E falou-se de ir para Sintra, e ele aí gostaria, mas também não foi, porque Sintra era bastante difícil. Portanto, o candidato, claro, está recandidato, José Rui Horta, e tem todas as probabilidades de ganhar. Portanto, foi assim que as coisas ficou, e eu sei que, entretanto, ficou ali mais ou menos combinado. Se ele tivesse alguma ideia e quisesse concorrer para algum lado e tal, que teria o apoio do PRD, e isso foi, porque aquilo foi um jantar de amigos, foi um jantar para comemorar a vitória de um no Porto, aqui há uns anos, e do outro em Lisboa, também nessa mesma altura, há uns anos. E sem mais nem menos, o Santana Lopes aparece à Figueira, e podia, para mim, era elegante, e o que o Rui quis dizer foi, de uma forma também elegante, de mandar-lhe um pontapé nas canelas, porque ele podia, então, se houver esta conversa que eu estou aqui a referir, ele podia dizer, Rui, olha, eu estive aqui a pensar melhor, eu vou estar à Figueira, diz lá ao teu homem que não leva mal, e tal, tal. Mas ele nem ligou ao Pedro Machado, nem ligou ao passou por cima toda a folha. Este é o Santana Lopes, é o tipo de Santana Lopes, e é razão, porque muitos o apreciam, tantos quantos o não apreciam, porque, digamos, esta forma de agir não é aquela que, digamos, a opinião pública mais aprecia. Foi por isso, mas não foi semana de haver grandes novidades. A única coisa que eu lhe posso dizer é que o PRC Somos Coimbra, ou Somos Coimbra PRC, como sabe, eu ainda não me entendi muito bem com essa mnemónica, está a trabalhar, e Coimbra está à espera das 112 medidas que serão prometidas, que venham elas, eu sei lá que são, e serão seguramente boas, mas tem que ser, e que sejam execuíveis, porque mandar para aí um molho de grelos é capaz de ser custo. Agora que venham, e que venham, digamos, e que sejam executivas, e são bem boas. Devo dizer-lhe que, por exemplo, também estas coisas contam todas, o Expresso fez um trabalho a analisar quais são os conselhos do país mais, e diz claramente, e o Rui Rio tem, no que respeita ao Distrito Eleitoral de Coimbra, o que eu muito gostaria de reconquistar é Figueira da Foz e Coimbra. Mas o próprio Expresso disse que Coimbra, que já teve uma camisa mais branca do que tem hoje. Mas, digamos, isso são sondagens do ouvido, não são sondagens de nada, não. É uma certa sensibilidade que se tem, algum feeling que se tem. E é normal que assim seja, porque o Manuel Machado começou agora a campanha. O Manuel Machado começou agora, penso eu que vai agora, digamos, chamar a atenção para o que fez, e com a importância de Coimbra advém muito para a Associação de Municípios, que é um órgão importante, apesar de tudo, e que continuará, tudo indica, isso não tenho a menor dúvidas, nas mãos do PR. Não significa que continue nas mãos do Manuel Machado, porque o Manuel Machado, para continuar, tem que ganhar Coimbra, tem que ganhar Coimbra primeiro. De maneira que está todo mundo aí a preparar as coisas, você já sabe, e há aqui um dado novo, e com isto termino, que, para que chame a atenção, que as contas que antes andam a fazer por aí, e agora Coimbra faz contas em todo lado. São contas que correm risco de ficarem furadas, porque ninguém está a contar muito com o Chega nem com a Iniciativa Liberal. E eu, confesso, não faço a mínima ideia da força que tiverem estas duas forças políticas. Por isto, a Iniciativa Liberal só apresenta candidato depois de marcadas as eleições. Já pode mandar marcar, porque elas já foram marcadas. Mas eu penso que ainda não tem candidato, ainda não estão as coisas decididas, mas tem muito tempo pela frente. O Chega vai, tem, e tem candidato, e vai. Agora, o que eu sinto é que nem um nem outro tem grande força em Coimbra. Quem vai votar, em setembro, vai votar na força que cada um desses partidos políticos tem em Coimbra, terá uma votação baixa. Ou aquilo que vai influenciar o seu voto é o nome, é o partido a nível nacional. Então aí já corre o risco de o Chega, por exemplo, em Coimbra, levar alguns votos que não são seus, mas são do Chega a nível nacional. São do seu presidente, são do seu líder. Está a ver? Portanto, é preciso contar com isto, porque se isto junto der, por exemplo, 2 ou 3 mil votos, e não me surpreende que o UTI, não me surpreende que estes dois possam andar, atingir muito próximo dos 5 mil votos, isso vai mexer nos pratos da balança.
Até sexta-feira.
Até sexta-feira.